se nós entendêssemos com toda a profundidade o que está acontecendo aqui, talvez nós teríamos uma outra postura. Isso que estou dizendo é apenas uma reflexão que começo a fazer em mim mesmo e que quero levar a você. Nós estamos tratando de algo muito especial que está acontecendo neste lugar, que chama-se a presença de Deus. Você não está numa casa de teatro, não está assistindo uma ópera, um show de rock, uma encenação. Você está aqui porque você escolheu este lugar para cultuar coletivamente, principalmente por causa da presença de Deus. Você vem aqui por causa da presença de Deus. Você saiu da sua casa, acordou um pouco mais cedo por causa da presença de Deus. Sim ou não? Você ligou a internet aonde você está por causa da presença de Deus. E nós estamos vendo, irmãos e irmãs, que alguma coisa está acontecendo no mundo. E há uma manifestação clara da presença de Deus. O que aconteceu na Universidade Americana em Kentucky foi uma manifestação da presença de Deus. Nenhum teólogo ainda pode afirmar o que nos parece, ainda nos parece ser o princípio de um avivamento. Porque uma das principais características de um avivamento é que ele deixa marcas sociais indeléveis. E foi assim na história de todos os avivamentos da igreja. O avivamento, como a palavra diz, é quando Deus aviva aquilo que está morto. Olha que interessante. E o que aconteceu em Kentucky, na Universidade de Hasbury, está acontecendo, pelo que parece, em outros lugares, dentro dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. Mas preste atenção, isso não é coisa para se imitar, isso não se imita. A imitação é do homem. A ação genuína é a presença do Espírito de Deus. Por isso ninguém pode e ninguém deve, e nenhum pastor consciente fará a imitação do que aconteceu ou está acontecendo naquela universidade e em alguns outros lugares. Mas eu lhes garanto que Deus está se movendo não apenas nos Estados Unidos, mas está se movendo na Coreia, no Japão, na China, na Europa, na África e aqui. E cada lugar tem a sua face, o seu diferencial. Esta igreja, no meio do carnaval, de domingo para segunda, em 19 horas, passou em adoração mais de 10 horas. Isso não é uma ação desse pastor ou de qualquer pastor do corpo pastoral desta igreja. Isto é uma ação do Espírito Santo de Deus. E todos nós estamos aqui por causa dessa presença. O que está acontecendo na América é a presença de Deus. Agora, irmãos, eu trago aqui a evidência de um contraste. Toda vez que Deus se manifesta avivando, é porque havia ou há uma situação de degradação. A degradação espiritual e moral de um lugar. Por 7 anos, também pastoreei lá nos Estados Unidos. E assisti, presenciei a degradação espiritual da qual Anne Graham, filho de Billy Graham, falou com tanta clareza na queda das Torres Gêmeas. Um país que é ainda o primeiro país no envio de missionários do mundo. Um país que tem diversas chamadas mega churches. Mas nós caminhamos no mesmo caminho. E Deus então está intervindo, seja aqui ou seja lá, seja na Europa. O que está acontecendo em algumas igrejas do norte da Europa, na África, na Ásia, há uma manifestação do mover de Deus. Se nós tivéssemos consciência clara do que está acontecendo aqui, da presença que se manifesta, talvez estivéssemos agora todos nós com o rosto no chão, a boca no pó e o joelho dobrado. Porque quando a presença de Deus é tão intensa, o homem não consegue ficar em pé. Se Deus se manifestar com toda a sua glória e poder aqui neste lugar, nenhum de nós vai ficar em pé. Por causa da nossa fragilidade humana, do nosso pecado. Deus está manifestando a sua glória e a sua presença. E não precise ir lá, porque a questão não é de lugar, a questão é da presença. Deus, e o Deus que está lá, está aqui. Cabe ao seu coração perceber e querer e buscar, como aqueles jovens estavam fazendo, estão fazendo, como muitos estão fazendo neste momento, em lugares diferentes do mundo, buscando a presença de Deus. Você não veio aqui buscar um culto, você não veio aqui buscar um orador, você não veio aqui buscar pessoas. Nós estamos aqui por causa da presença de Deus. E eu quero nessa manhã refletir brevemente sobre a presença de Deus e a sua importância. Eu não sei se vou conseguir nesta manhã terminar esta mensagem, mas eu lhes prometo, se não conseguir terminar dentro do tempo esta mensagem, para este público das 11 horas, a terminarei no domingo que vem, no mesmo horário. E eu quero usar para falar da importância da presença de Deus a imagem da travessia de Israel pelo deserto. Durante 40 anos, Israel peregrinou num deserto enorme. Desde que saiu do Egito, passando a chamada Península do Sinai, uma cadeia de montes, até entrar na Terra Prometida. Aqueles 40 anos, Israel teve uma profunda experiência com as características do deserto. O deserto é muito peculiar. Me lembro de certa ocasião, quando estávamos numa dessas viagens, que a nossa caravana parou, e a gente caminhou bem diferente de Moisés. Moisés levou 40 anos, nós fizemos o percurso em 6 horas, Moisés tinha mais de 1 milhão de pessoas, nós tínhamos 40, Moisés caminhava no sol quente, nós estávamos num ônibus com ar-condicionado. Quando chegou às margens do canal de Suez, o grupo que estava no ônibus desceu e não conseguíamos ficar 5 minutos, porque a temperatura passava de 50 graus. Foi medido e verificado na hora. Voltamos para dentro do ar-condicionado. Moisés não pôde. Ele continuava caminhando com aquela gente. Mais de 1 milhão de pessoas, segundo os historiadores, atravessando aquele deserto por 40 anos. Eles então tiveram uma experiência com o clima, com a geografia, do que é viver num lugar deserto. O calor, a vegetação, a aridez, a falta de umidade, os animais próprios, como os camelos, que conseguem ficar semanas sem beber água, animais que Deus fez para aquele clima, e de repente aparece os raros oásis e as suas tamareiras. Mas Israel ficou naquele lugar. Mas uma coisa é muito clara naquela jornada pelo deserto escasso: é a falta de água e a falta de chuva. É por meses que não se vê água, é por meses que não se tem chuva. Eu vou chamar assim, por causa do contexto, mas há um personagem, uma personagem nesta figura desértica, nessa experiência de Israel, muito interessante, que é a nuvem. As nuvens no Velho Testamento têm um significado, uma linguagem muito importante. No Êxodo tem um papel primordial, porque as nuvens, ou a nuvem, se constitui um símbolo da presença de Deus. Nós estamos falando sobre a presença de Deus. E a nuvem, ou a imagem da nuvem, acompanha Israel durante todo o percurso dos 40 anos. E eu quero lhes mostrar em passagens distintas o que essa imagem, o que essa presença pode trazer de mensagem ao povo de Israel e ensina a todos nós. Você que gosta de anotar, há 4 elementos que acompanharam a presença de Deus simbolizada na nuvem. E Deus usa aquilo que era raro, e Deus usa o improvável para mostrar aos seus filhos e ao seu povo: eu estou aqui entre vocês, eu estou presente, eu estou vendo, eu estou ouvindo. O nosso Deus é tremendo, e eu quero lhe dizer que a nuvem do Espírito de Deus paira sobre nós nesta manhã. Eu vou usar textos diferentes que falam sobre a nuvem dentro do Êxodo, da história do Êxodo. O primeiro está no capítulo 19 do livro de Êxodo. Acompanhe comigo o Êxodo 19, verso 16. Êxodo 19, verso 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, raios, uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha, todo o monte tremia violentamente, e ao som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai, chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu e o Senhor lhes disse: desça, alerte o povo, que não ultrapasse os limites para ver o Senhor, porque muitos deles irão perecer, e pereceram. Eu quero que você preste atenção no que essa passagem está nos dizendo de uma nuvem densa. Não esqueçam que a nuvem agora, na nossa reflexão, é a imagem da presença de Deus. Uma nuvem densa, grande, espetacular, vai cobrir o Sinai. O Sinai não é um monte, o Sinai é uma península, uma cadeia de montanhas, e cobre o Sinai. A Bíblia diz na narrativa que trovões e raios vinham de dentro da nuvem. Todo o acampamento tremeu de medo. Um terremoto abalou o Sinai. O som de uma trombeta saía de dentro da nuvem. Moisés chama o povo para aquele encontro. E quando o povo olha para o Sinai, imaginem, irmãos, o Sinai estava incandescente. O Senhor descera sobre eles. O primeiro elemento da presença de Deus, anote, o primeiro elemento da presença de Deus, e quando Deus está presente, é a manifestação do seu poder. O que está acontecendo aqui agora, quando Deus está se manifestando, e nós estamos no momento da palavra, tivemos um momento de batismo, adoramos a Deus, vimos pessoas testemunhando, tivemos um momento de adoração, de louvores, tivemos um momento de oração, agora temos um momento da palavra. Deus está se manifestando aqui, e eu não sei de que maneira, está se manifestando também pela internet, pelo poder da comunicação dada na sabedoria dos homens, eu não sei. Sei de que forma, mas o poder de Deus está atuando neste momento. E quando há a manifestação do poder de Deus, vai haver, está havendo curas físicas ou emocionais ou espirituais, está acontecendo agora libertações. Está acontecendo agora salvação de gente, está acontecendo transformação no caráter, louvado seja o nome de Deus, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Você pode adorar ao Senhor, agradecer a Ele, porque há um poder aqui, e quando eu estou falando da presença de Deus, eu estou falando do poder de Deus. Por quê, irmãos? Olhem para mim. Porque a presença de Deus, e na presença de Deus, está inerente os atributos de Deus, a onipotência de Deus. Não tem como Deus estar presente e não haver manifestação de poder. Toda vez que Deus está presente, vai exalar poder. Deus está entre nós, o poder de Deus está atuando. Mesmo que você agora esteja calado e quieto, o poder de Deus está atravessando a sua vida, a sua alma. Como aconteceu naquele monte, aonde o relato bíblico mostra a manifestação do poder de Deus, era visível, os raios, os trovões, o barulho, a trombeta que soava. O que Deus estava querendo dizer com isso? Quando Ele desce na forma da nuvem, ou na imagem da nuvem, Ele está dizendo a Moisés e a todo Israel: eu estou presente, e eu estou não só fazendo barulho, é para que você creia, que Deus está liberando o poder. Agora, aqui, nesse momento, há uma presença aqui. Isso aqui não é um discurso. Isso aqui é uma pregação do Evangelho, da palavra. O Espírito Santo está neste lugar, há poder sendo derramado aqui, sendo exalado aqui, não por causa de mim, por causa do Espírito Santo. Não é por causa da igreja ou da quantidade de pessoas que estão aqui, é por causa do Espírito Santo. Há um poder sendo exalado agora na sua vida. Receba, receba, receba. Abra o seu coração. Deus está neste lugar. E a capacidade extraordinária do Espírito de Deus de ser onipresente é o Deus que está aqui, é o Deus que está na América, é o Deus que está nas igrejas da África, é o Deus que está na Ásia, e o Senhor está manifestando o seu poder sobre toda a terra. A terra está se deteriorando, mas Deus está dizendo: eu estou aqui, eu tenho o controle da história, eu voltarei, eu resgatarei a minha igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Até manifestações extraordinárias da natureza estão acontecendo. Não é só porque o homem está degradando a natureza, mas Deus está rugindo, trovões, alguma coisa está acontecendo. Esses dias eu recebi uma cena, um filme de relâmpagos espetaculares em Florianópolis. Algo acontecendo também aqui no estado do Rio através da chuva. Deus está dizendo que não é apenas o homem que está cometendo alguma coisa, mas a natureza, como diz Paulo, está proclamando a presença e o poder de Deus. Primeiro elemento, quando Deus está presente, é a manifestação do seu poder. O segundo elemento está em outra passagem sobre a nuvem, no texto do Êxodo, no contexto do Êxodo. Lhes convido a olhar agora Números 9. Não esqueçam que a nuvem era a imagem, a simbologia da presença de Deus. No dia em que foi armado 9:15, Números 9:15, no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Primeiro houve uma manifestação de poder, agora veja o que vai acontecer. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia, era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, eles acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor, eles acompanhavam, e também conforme a ordem do Senhor, eles partiam. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam, mas quando ela se levantava, eles partiam. Olhe para mim. Se a presença de Deus traz o seu primeiro elemento, que é o poder, o segundo elemento que a presença de Deus traz, que coisa maravilhosa para nós e linda, é direção. O que está acontecendo aqui é fantástico. Os israelitas começam a entender os tempos de Deus, a direção de Deus e a vontade de Deus. O que está acontecendo agora aqui também é fantástico. Porque se você está percebendo a presença de Deus, se você está conectado com essa presença, eu quero declarar para você que você sairá daqui com uma direção. Eu não sei qual é, mas o Espírito te revelará. Você que entrou neste lugar, ou você que está pela internet, que ao começar este culto tinha uma dúvida, tinha uma incerteza se ia ou se ficava, eu quero te dizer que quem revelará sobre a tua vida para onde vais é a presença de Deus. Que quando nós entregamos nossa vida a Cristo, nos tornamos escravos de Cristo. A nuvem parada sobre o tabernáculo, o povo ficava. A nuvem se levantava e se movia, o povo ia. Quem dava a direção era Deus. Quem dava a direção era a presença de Deus. Se o povo caminhava pelo deserto, Deus dirigia. E detalhe, irmãos, a ideia da direção está correlacionada nesse texto com a ideia de tempo. Quanto tempo eu devo ficar parado? Quanto tempo eu devo permanecer neste lugar? Presta atenção, quanto tempo você deve permanecer onde você está? Que Deus não quer que você se mova. Quanto tempo? É necessário você estar em muita conexão, comunhão espiritual com Deus para entender se é hora de você ficar ou se é hora de você ir em alguma direção. Seja no seu trabalho, seja na sua família, seja o que for. Eu só quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, só se mova se Deus apontar a direção. Enquanto você estiver parado no mesmo lugar, não, você não está longe, você está muito perto. A Bíblia diz assim: enquanto eles estavam parados, eles cumpriam todos os seus votos na presença de Deus. O povo de Deus, obedientemente, mesmo ficando no acampamento, porque Deus não autorizava andar, eles ali adoravam, glorificavam ao Senhor, agradeciam ao Senhor, obedeciam ao Senhor e cumpriam os seus votos. Se você está neste lugar, que eu não sei qual é, mas você e Deus sabem, e se Deus não te deu ordem para se mover, fique nele, fique onde Deus está mandando você ficar, e sirva o Senhor, ame o Senhor, glorifique o Senhor, louve o Senhor, e só saia daí a hora que a nuvem de Deus se mover. E quando a nuvem levantava, o povo então caminhava. Agora interessante como o tempo estava tanto na mão de Deus, que o texto diz assim: podia ser que a nuvem ficasse parada do entardecer até o amanhecer do dia seguinte. Podia ser que a nuvem ficasse parada 2 dias. Podia ser que a nuvem ficasse parada 1 mês. Podia ser que a nuvem ficasse parada mais tempo. Eles tinham que obedecer. Eu não sei quanto tempo Deus vai determinar que você pare ou ande, mas preste atenção numa coisa: o tempo da sua vida, o tempo das suas coisas, o tempo que você tem que obedecer a Deus, você tem que estar ligado à sua presença. Obedeça. O tempo da sua vida é dele. E na hora que ele mandar você andar, olha a direção que você vai tomar no seu trabalho, é essa aqui agora. Vem, eu estou indo, vem. Quem quiser, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vem, siga-me. Agora você vai fazer isso aqui com a sua família. Agora você vai fazer isso aqui em relação aos seus bens materiais. Agora você vai fazer isso aqui em relação à sua igreja. Agora você vai fazer isso aqui em relação à sua vida. O tempo que as coisas acontecem ou virão acontecer será na sua e na minha vida dirigidos pelo Espírito Santo. Você está percebendo o que está acontecendo aqui? Você consegue ter consciência? Irmãos, eu nem sei o que nós faríamos se nós tivéssemos o maior nível de consciência dessa presença entre nós. Eu não sei se nós começaríamos a gritar, eu não sei se nós iríamos, como eu disse, para o chão, para o pó, eu não sei o que nós faríamos, mas a hora que nós tivermos toda a consciência, o Senhor vai mostrar para nós a manifestação do seu poder em nossas vidas e vai nos dar direção. Se você tem que ficar aí parado, olhe para mim, fique. Viva a tua vida, glorifique o Senhor. Mas se Deus está mandando você fazer alguma coisa, obedeça, mas faça só no tempo dele. O primeiro elemento da manifestação da presença de Deus foi o poder. O segundo elemento da manifestação da presença de Deus foi a direção. Quando Deus está presente, Ele manifesta poder na nossa vida e nos dá direção. O terceiro elemento da manifestação da presença de Deus, simbolizada na nuvem durante o Êxodo, o terceiro elemento é a sua voz. Voltaremos a um terceiro texto agora. Voltaremos à Bíblia num terceiro texto, de novo no Êxodo, capítulo de número 33. Antigamente o crente levava a Bíblia para a igreja. Hoje eu não sei. Dizem que tem no telefone. Vou pedir aos pastores para fazer uma inspeção do seu telefone. Não, eu acredito em você. 33, verso 7. Moisés costumava montar uma tenda ao lado de fora do acampamento. Ele, Moisés, chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda. Fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada das suas tendas. Isto é, cada chefe de família, cada família, saía da sua tenda e ficava em pé quando via seu líder entrando para o encontro com Deus, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. A nuvem não se retirava, a presença não se retirava. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé. Igreja do Senhor, nós temos que aprender muito sobre reverência na presença de Deus. Eu não estou falando de ficar sentado ou ficar em pé. Eu estou falando de reverência de alma, de respeito a Deus, de entender quem Ele é. Quando Ele aparecia no meio do povo, haviam manifestações de poder na natureza. Quando Ele aparecia presente no meio do povo, Ele dava direção: é hora de ir ou é hora de ficar? E agora, no meio da sua presença, Ele fala. Olha o verso 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Não é a tradução do português com um amigo, é com seu amigo. Quando Deus se manifesta, quando a presença de Deus está entre nós, a sua voz vai ecoar. E a única coisa que eu pedi a Deus, sentado ali em adoração com vocês, é que vocês, muito além de ouvirem a minha voz, que através da minha voz, apenas como instrumento do Senhor, vocês ouvissem a voz de Deus. Você veio para cá para ouvir a voz de Deus, não foi? Quem somos nós, pastor Clóvis? Quem sou eu ou esses pastores? Somos apenas um vaso, somos apenas um instrumento. Eu não quero nessa manhã que você ouça apenas o timbre da minha voz que você conhece, mas que através da minha voz e dessa mensagem, você esteja ouvindo a voz de Deus. E a voz de Deus te chamando, como Ele está fazendo no mundo, nos Estados Unidos ou aqui: vem meu filho, vem minha filha, eu quero você mais na minha presença, eu estou voltando, eu estou chegando, eu estou purificando a minha igreja, eu estou limpando o meu povo, vem para perto de mim, porque perto de mim, aqui, há correntes de água viva e rios de água viva fluirão da minha presença para a tua presença e na tua presença. Meu irmão, minha irmã, a voz de Deus na tenda do encontro falava com o líder, mas a voz de Deus na tenda do encontro falava com o povo. Eu queria muito, eu não tenho isso dessa forma, eu não sei se você tem, essa. Que tem gente hoje, aqui na igreja não, mas o que tem de gente arrogante espiritualmente? Você conhece o cara arrogante espiritualmente? A primeira característica do arrogante espiritual, ele tem capa de humilde. O arrogante espiritual tem capa de humilde. O problema é que a gente não pode julgar nem ver. Só quem vê é o Senhor, mas eles estão aí. Eu não sei se você pode dizer que você tem uma relação com Deus e com a presença de Deus, e você fala com Ele como se você falasse com o seu amigo. Você pode dizer isso? Seja honesto. Às vezes a gente ora a toque de caixa, parece uma reza. A palavra reza tem nada a ver com os católicos. A palavra reza, palavra do dicionário no português, é fazer uma repetição. É linda a oração de São Francisco de Assis, mas Deus quer ouvir a tua. É linda a oração de Santo Agostinho, mas Deus quer ouvir você. Ele é teu amigo, quer ser teu amigo. E sabe quem disse isso? Não foi o pastor Vander, foi Jesus. Eu já não chamo vocês mais de servos. Deu para entender? Ele estava falando com os discípulos e ele trouxe essa mensagem da sua palavra a toda a igreja. Eu não estou mais chamando vocês de servos, eu trato vocês agora como amigos. Olha a experiência de Êxodo replicada no Novo Testamento. Eu pergunto a mim mesmo e a você: será que eu e você tratamos Deus como amigo? Amigo é aquele que a gente conta tudo. Amigo é aquele que a gente abre o coração. Amigo é aquele de quem não temos medo. Você tem medo de Deus? Então ele não é seu amigo. O amigo goza de liberdade. Na hora que você peca, o lance com um amigo que sabe do pecado é diferente. Não preciso te dizer nada, né? Você sabe que eu errei. A gente é tão formal, as nossas orações são tão formais, são tão religiosas. Deus não está interessado em orações religiosas, Deus está interessado em intimidade. Presta atenção, igreja, presta atenção no que está acontecendo. Deus está se manifestando, derramando poder, Deus está falando em muitos lugares, dizendo o seguinte: olha para mim, olha para mim, olha para mim, eu quero ser teu amigo. O mundo não tem nada para te oferecer, a sociedade não tem nada, o mundo jaz no maligno. Eu quero ser teu amigo e eu tenho uma proposta para você. Essa proposta é vida eterna. Está ouvindo a voz de Deus aí? Ah, gente, quando a presença de Deus está entre nós, qual foi o primeiro elemento? Qual foi o primeiro elemento? Poder. O segundo elemento da presença de Deus, direção para a vida da gente. O terceiro elemento, quando Deus está presente, a voz. Não escutem a voz do Vander, escutem apenas o timbre, ouçam, escutem a Deus. Deus está falando com você e Ele quer ser seu amigo. Último elemento, na imagem da nuvem, na experiência do Êxodo, tem outros textos, mas eu vou ficar com esses quatro. O quarto elemento é a santidade. E agora nós vamos a Êxodo 24:12. Você anotou esses textos todos? Não, pastor, está no YouTube. Quando sair daqui pode pegar. Ouve de novo. Sabia que às vezes eu prego, vou ouvir de novo o que eu falei, para ouvir. Coisa doida, né? Para Deus, o que Deus está falando através de mim mesmo. Êxodo 24:12, disse o Senhor a Moisés: suba o monte, venha até mim e fique aqui, e eu lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, subiu ao monte de Deus, disse ele às autoridades de Israel: esperem aqui até que retornemos. Arão e Ur ficaram na liderança, Arão e Ur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, o que aparece de novo? A nuvem. O quarto texto, a nuvem cobriu de novo o monte. Que Deus maravilhoso! A glória do Senhor. O que que é a glória de Deus? O que que é Shekinah? Presta atenção. Glória de Deus, ou Shekinah, é a mesma coisa de intensidade da sua presença. Quando a gente diz assim: esse lugar está cheio da glória de Deus, é porque a presença de Deus está transbordante, está intensa. A glória de Deus recaiu em Hesbury, recaiu na Escócia, recaiu em Gales no início do século XX, recaiu na Coreia no final do século passado e no meio do século passado. A Shekinah tem recaído no Brasil. Deus derrama a sua glória, e toda vez que você ouvir esta palavra ou quiser entender a glória, pense simplesmente: é a manifestação intensa da presença dele. E cale-se diante dele toda a terra. Aí acontece um monte de coisa do Senhor. É por isso que paralíticos são curados, surdos ouvem, mudos falam, demônios abandonam pessoas, pessoas são salvas, casais são restaurados. Sabe por quê? Porque quando a glória desce, a liberação poderosa da sua presença é intensa. Por isso que a gente tem que estar preparado. no interior da nuvem veio um fogo, diz a Bíblia, diz o texto. É isso, e era disso que o pastor Rodrigo pregava semana passada. Isso é o Kadosh. É o movimento do fogo consumidor, isto é, o movimento de santidade, o movimento que vai limpando, o movimento que vai tirando o pecado, o movimento que vai lavando a pessoa com o sangue do Cordeiro, como se você estivesse debaixo da cruz agora, e sobre a tua cabeça, nessa imagem linda, o sangue de Cristo fosse lavando você da cabeça aos pés. Santidade. Lá no Sinai, quando a nuvem chegou, Moisés foi santificado. Somente depois da santificação aconteceu algo fantástico, fantástico, presta atenção. Só depois da santificação de Moisés. Caramba! Eu achei que Moisés tinha nascido santo. Nasceu nada. Assassino. Fujão. Cheio de problema, foi se converter com 80 anos, quando Deus o chamou, e ele ainda quis dizer não. Moisés, como Elias, é homem sujeito às mesmas paixões que nós. Deus primeiro santifica, sobe aqui, fica comigo um tempo. Diz a Bíblia que Moisés ficou lá em cima, na presença de Deus, 6 dias, 6 dias. Você já pensou uma pessoa ficar dentro da nuvem, no alto de uma montanha, sozinho 6 dias, 6 dias, sem comer, sem beber, apenas recebendo o Kadosh, o santo que vinha sobre ele, a limpeza. Ah, Moisés, eu vou te limpar desse assassinato, aquele egípcio. Ah, Moisés, eu vou limpar tua boca suja. Ah, Moisés, eu vou limpar esse desânimo. Ah, Moisés, fujão, eu vou limpar essa tua tentativa de fuga do ministério. Ah, Moisés, agora eu vou te limpar. Depois de 6 dias limpando Moisés, se Moisés levou 6 dias, nem sei você. Quanto tempo a gente precisa de limpeza? É claro que isso é figurado, porque o sangue de Cristo, diz a Bíblia, nos purifica de todo pecado. Depois dos 6 dias na presença de Deus, no 7º dia, Deus então escreve com a sua mão, com o seu dedo, nas pedras, os mandamentos, a direção que Israel devia seguir. Toma, Moisés, agora desce, profeta, desce, homem de Deus, desce, servo do Senhor, desce, líder, e proclama ao povo a minha mensagem. Toma a palavra, a direção. Os 10 mandamentos só vieram depois de um tempo de santidade. Quando a presença de Deus está com a gente, primeiro elemento, se manifesta o poder. Quando a presença de Deus está com a gente, o segundo elemento, direção. Quando a presença de Deus é derramada, o terceiro elemento, a voz. Quando a presença de Deus está entre nós, o quarto elemento é o Kadosh da santidade. Eu não sei, eu volto ao início e no término, eu não sei o que faríamos se entendêssemos que Ele está aqui. E presta atenção, isso não é palavra de coach, eu não sou. É porque está na moda que eu estou citando. Isso não é palavra de pastor. Jesus disse assim: olhe para mim, eu vou estar com vocês todo dia. E agora, o Senhor Jesus não precisa mais da nuvem. A nuvem foi substituída pelo Espírito de Deus. E todas as pessoas que se batizaram aqui, só se batizaram porque tiveram uma experiência. Elas foram batizadas, imergidas, mergulhadas, receberam o Espírito Santo de Deus. O enchimento depende de cada um de nós. Agora, batizado, o Espírito vai tomando conta, se você deixar, como diz Paulo aos Gálatas, ele vai transbordando em você, aí você vai renunciando à carne, ele vai enchendo do Espírito. Isso é uma questão sua com Deus, de intimidade sua com Deus. Mas saiba de uma coisa: quanto mais você negar a carne e entrar e deixar o Espírito mergulhar em você, mais de Deus você vai ter na sua vida. Eu quero concluir esta reflexão sobre a presença de Deus. Hoje à noite eu vou contar a história dos caras que não perceberam a presença de Deus. Vocês vão entender por que e quando que a gente não percebe a presença de Deus e por que não percebe. De noite. Peraí, deixa eu fazer um parênteses aqui. O que você fica fazendo em casa no dia do Senhor? Lá na América começou assim. Você sabia que uma igreja americana não tem culto à noite? O que, que eles estão fazendo? Eles estão vendo Super Bowl. Eles perderam a noção do dia do Senhor. Seus filhos vão para estádios. Mas lá no início não foi assim. Quando os missionários da Inglaterra chegaram lá na Nova Terra, uma água de avivamento tomou conta. Você sabia que essa coisa difícil está chegando aqui? Tem gente, desculpa eu estar tocando na sua agenda, isso não é problema meu, mas na agenda de alguns aqui tem hoje, dia do Senhor, shopping, praia, estádio. Depois não sabe por que as coisas estão acontecendo. Aí você ora menos. Será que não dá para dar para o Senhor um pouco mais? Você acha que deu muito, não é? Acha que deu muito? Eu já fui à igreja, já bati o ponto. E tem uns que batem o ponto quinzenal, não sei como consegue. E na célula é a mesma coisa. Entende o que Deus está falando com o seu povo em toda a terra? Eu quero relacionamento íntimo, eu quero ser amigo. Eu não quero ser um Deus cuja religião vocês entenderam. Deus não é religião, Deus é encontro no seu espírito, é intimidade, é kadosh. Deus é presença, Deus é direção, Deus é voz. Lá começou assim, nós estamos no mesmo caminho, porque a gente adora imitar lá. Os caras têm mais dinheiro, a gente gosta de imitar os caras que têm dinheiro. O brasileiro, povo abençoado, mas às vezes falta-nos raciocínio, maturidade, equilíbrio. A gente consegue imitar, deve ter dono de escola aqui ou me ouvindo. A gente consegue imitar dia 31 de outubro, o dia das bruxas. Mas esquece que isso foi uma grande estratégia de Satanás e do inferno. Porque lá começou como o dia de ações de graças. É diferente. Em vez do povo estar dando ações de graças pelas bênçãos de Deus, e elegeram um dia, no ano inteiro, um dia. Não que você vai dar ações de graça num dia só, mas elegeram em homenagem, um memorial. A turma correu e a gente está imitando. Os diretores de escola do Brasil estão imitando, estão fazendo o dia das bruxas. Bota lá seu filhinho de bruxinha. Não tem problema não. Não tem problema não, é da cultura. É da cultura. Eu assisti um programa numa televisão grande semana passada, aonde numa roda, os conhecedores e filhos das trevas estavam dizendo as ligações das músicas carnavalescas com as entidades. Os caras contaram. Tem problema não. Está todo mundo fazendo. Faz também. Vamos celebrar dia das bruxas. Vamos imitar os que os caras estão fazendo. Não precisa vir na igreja não. Depois chora no gabinete pastoral porque o filho não vem à igreja. E eu digo na apresentação dos bebês, seu filho vai fazer o que você faz. Se você ora, ele vai orar. Se você lê a Bíblia, ele vai ler. Se você vem à igreja, ele vai vir. Se você respeita a autoridade pastoral, ele vai respeitar. Não adianta depois chorar no gabinete, querer que o pastor dê jeito naquilo que você não fez. Eu não sou Deus. Nenhum pastor aqui é Deus. E a responsabilidade sobre você e sua casa que você tem. Decisões que você toma. Não vamos imitar coisa ruim deles, não. Eles têm muita coisa ruim. Tem muita coisa boa, maravilhosa. Aquelas mega churches americanas são fantásticas. Aqueles ministérios de adoração são extraordinários, né, Guilherme? Guilherme está por aqui, está ali. Eles são arrebatados, têm tanto poder que eles são movidos de um lugar para o outro. São maravilhosas aquelas igrejas. Mas, todavia, entretanto, porém, não vamos copiar aquilo que não edifica, que não é bom. Quem manda naquele país é Mamon, no nosso também. Há quatro elementos na presença de Deus. Quais são? Poder, direção, voz e santidade. Se nós entendêssemos isso aqui, nós não estaríamos aí sentadinhos. O dia que a gente compreender isso com toda a extensão, meus irmãos, eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei que Deus está falando, eu só sei que Deus está fazendo. E só uma coisa que a gente tem que fazer agora é responder para Ele e dizer assim: Senhor, é a única coisa que eu quero nessa vida. E tem gente que vem para a igreja porque quer receber, ah, eu quero essa cura, eu quero aquilo. Não, o que você tem que querer primeiro é a presença de Deus. O resto vem ao reboque da sua presença. Quando Ele invade, quando Ele chega, tem libertação, tem cura, tem transformação, tem restauração de família, tem tudo quando Ele chega. Mas eu tenho que deixar, invocarei o nome do Senhor enquanto eu viver. Aquele que me buscar, vai me encontrar se me buscar de todo o coração. É a presença, nós estamos falando da presença. Fique em pé. Tem um versículo de João na conversa com Nicodemos que eu tenho falado para o ministério pastoral desta igreja, quando eu disse que não precisa mais da nuvem porque tem o Espírito. Quando Jesus disse para Nicodemos assim: sai não que não acabou. O vento sopra onde quer. Sabe o que quer dizer isso? O Espírito Santo sopra. No outro dia, eu estava pensando sobre uma situação da igreja. Sabe o que Deus falou no meu ouvido? Ele falou assim: não atrapalha. Eu fiquei duro, geladinho assim. É comigo o negócio, fica quieto, não atrapalha. E às vezes Deus quer fazer uma coisa na sua vida, você está atrapalhando, fica quieto. O vento sopra onde quer, deixe o Espírito Santo mover sua vida. Ele vai te dar direção, Ele vai falar, Ele vai fazer. E Deus está fazendo, só não percebe quem não quer perceber. Mas quem estiver aí ávido, com sede, coração aberto, está vendo que Deus está se movendo entre nós. Deus está se movendo. E diga, responda para Ele: eu só quero, Senhor, a Tua presença. A Tua presença. A mensagem foi um pouquinho mais longa, né? Teve gente que deve ter marcado a hora. É assim mesmo. Às vezes o vento faz a gente mudar de direção. Não era domingo que vem, era hoje. Os quatro elementos eram hoje. Se tem alguma coisa importante maior para você fazer, não posso fazer nada. Só você ir. Vai. O cara sai correndo aqui, não sei para quê. Aí, vou tirar meu carro. O cara tira o carro depois. Qual é a diferença? Vai controlar essa ansiedade. Joga sobre Cristo e deixa o vento vir sobre a tua vida. Não tem nada melhor. A presença de Deus lá no teu quarto, na porta fechada, ou na congregação, ou na célula. Eu só quero, diz para Ele: eu só quero a tua presença. Responde. É você e Deus agora. Se quiser fechar o olho, olho aberto, não sei. Responde, ora. Diz o que você quer. A palavra está aí para você.
Só quero.
Eu só quero
minha voz para te dizer.
Só quero,
que
Senhor,
a tua graça já me basta.
Não tem nada melhor do que a presença
Eu
de Deus.
Tua presença.
Se você quiser se ajoelhar, sentar, fica como você quiser, na presença dele. E não sinta qualquer constrangimento por ninguém. É você e Deus. E houve fogo, e o sinal estremeceu, e havia fogo consumidor no alto. A nuvem tomou conta, e que tome conta agora deste lugar. A presença de Deus entre nós, a presença de Deus aqui. Eu não sou digno nem você, mas a presença de Deus aqui. Presença de Deus aqui. Deus está falando contigo alguma coisa. Abre o teu ouvido. Não tem outro lugar. Jovem, não tem outro lugar. Ancião, não tem outro lugar. Senhor,